11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
A Copa do Mundo começa dentro de campo só em junho, mas já começou faz tempo aqui no 11 minutos. Com o fim do horário de verão, a gente não perde a hora e parte para os escalados de hoje. Já que puxamos o assunto de horário, a defesa promete não dar trégua. Anderson Mendanha e Kellen Sommier garantem que vão ficar de olho no relógio e marcar o tempo do 11 minutos. No meio-campo, convocamos a Isaura Oliveira para fazer a ligação das jogadas, controlando a qualidade do áudio. Bom dia, Isaura. Vamos à dupla de atacantes? Aqui ao meu lado, na ponta direita, escalamos a ágil e faceira Marluce Ribeiro, que não perde uma jogada.
Isso é por sua conta. Bom dia, Gisele.
Na ponta esquerda está o Bruno Lourenço. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Gisele. Bom dia a todos.
E a você, caro ouvinte, não perca a contagem. Faltam 115 dias para a Copa do Mundo, com início marcado para 12 de junho, às 5 da tarde, quando Brasil e Croácia se enfrentam em São Paulo. As duas seleções estão no grupo A da Copa, mas o grupo considerado mais difícil é o D, onde três das quatro seleções já foram campeãs mundiais: Uruguai, Itália e Inglaterra. Um dos jogos mais aguardados da primeira fase é Itália versus Inglaterra. Será no dia 14 de junho em Manaus, pelo chamado Grupo da Morte. E por falar em Manaus, mais uma morte, a quarta, ocorreu recentemente nas obras da Arena Amazônia. O português Antônio José Pita Martins, de 55 anos, foi atingido na cabeça por uma peça de um guindaste e morreu no hospital. Antônio José tinha experiência na montagem de guindastes e já havia trabalhado na construção de estádios para a Copa do Mundo da África do Sul em 2010. A senadora amazonense Vanessa Graziotin, do PCdoB, foi à tribuna para lamentar a morte do operário e chamou a atenção para a segurança de quem trabalha na Arena Amazônia.
Infelizmente, essa fatalidade aconteceu lá em Manaus, quando ele desmontava, estava no trabalho na operação de desmontagem do guindaste e que parte caiu sobre o seu corpo, levando à morte. Quero encaminhar um voto de pesar à família, aos companheiros. O Sindicato da Construção Civil do Amazonas está em mobilização, pedindo das empresas construtoras o maior nível de segurança para todos os trabalhadores e para as trabalhadoras.
Bruno Lourenço, essa questão de morte nos estádios é uma questão que preocupa todo mundo e muito triste para um país que está sediando ou vai sediar o Mundial, né?
Gisele, ninguém gosta de receber uma notícia dessa. Outras mortes já aconteceram nessas construções. A gente espera apenas que a morte não tenha sido provocada por uma possível pressa, né, uma correria para finalizar algo que já deveria estar pronto em dezembro. Aí talvez, por estarem correndo atrás do prejuízo, né, acontecer. Mas não tem informações para dizer se foi isso que ocorreu. Espero que não.
Marluce Ribeiro, você acha que nessa questão de, como o Bruno falou, uma possível pressa, e a pressão, não só a pressa, mas a pressão de todos os lados, pressão da FIFA, pressão da imprensa, a pressão natural de que está chegando a Copa do Mundo e isso possa ter ocasionado algumas dessas mortes, é uma alternativa ou uma especulação, pelo menos, viável desse ponto de vista, não acha?
Com certeza. A pressa, mas isso não acontece apenas em construções de estádio. É bom também deixar claro isso, que a pressão, o estresse no trabalho, ele tem gerado doenças ocupacionais e acidentes, chegando ou não à morte, em outros casos, em outros setores também da atividade econômica. Na segunda-feira da semana passada, a CDH, Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, trouxe à tona ao debate a questão do setor de frigoríficos, trazendo então já uma norma regulamentadora e o caso de doenças e também de mortes envolvendo esse tipo de trabalhadores. E eles trouxeram dados estatísticos sobre acidentes, que envolve aí, claro, também os trabalhadores da construção civil que estão atuando em canteiros de obras de estádios da Copa.
Agora, é uma questão a ser realmente debatida, porque os sindicatos dos trabalhadores, os sindicatos que defendem os trabalhadores que estão nos estádios da Copa, têm denunciado exatamente essa questão de uma pressão absurda a fim de que as obras terminem no prazo. Muitas delas nem no prazo vão terminar, porque esse prazo já acabou desde dezembro do ano passado, né, Bruno?
Pois é, eu lembro que num 11 minutos eu comentei que em dezembro eu passei ali em Porto Alegre, vi o Beira-Rio, eu estava com um terço da cobertura ali montada, eles finalizaram agora, o Beira-Rio foi entregue, mas eles levaram então parte de dezembro, mês de janeiro, metade de fevereiro, para completar esse anel com uma cobertura branca. Só que entre essa cobertura branca, vamos dizer que são as ímpares, são algumas lonas ímpares. Ainda tem as pares, que são translúcidas, que vão ser postas entre essas lonas. E essas ainda não foram concluídas. Não sei se vai levar outros 2 meses, né, para fazer isso. Mas o certo é que o prazo de 31 de dezembro já passou há muito tempo, e isso acaba, o orçamento estoura, né, essa questão de não cumprimento de prazos é ruim para todo mundo.
E aquela questão de cada dia que passa é uma pressão maior em cima de todo mundo, né, de organizadores às empresas responsáveis em entregar os estádios prontos para o futebol, né, Marlos?
Só para lembrar, esse é o quarto caso em Manaus, mas como o Bruno até falou no início, foram já 7 casos registrados, 7 casos de morte. Só para relembrar, em junho de 2012, um carpinteiro aqui no estádio Mané Garrincha, durante a construção do estádio em Brasília, também morreu, e outros 2 trabalhadores morreram após a queda do guindaste que levantava uma peça lá na cobertura do estádio corintiano. Então, a esses 3 casos, então, se somam mais 4 no Amazonas. Então, realmente, é um quadro que precisa ser modificado, precisa ser estudado para que as condições de segurança dos trabalhadores sejam garantidas.
Não dá para botar só na conta do acaso, né? São casos que estão aí, mortes, famílias sofrendo, e, sem dúvida alguma, o acompanhamento é mais do que necessário. Bom, aqui no 11 Minutos não tem essa de virada de mesa, o que tem é virada de jogo. Vamos mudar de assunto, sai a Copa do Mundo, entram os campeonatos regionais. Campeonato Paulista, Campeonato Carioca. Ontem, Vasco 1, Flamengo 2, um jogo de muita polêmica. Foi gol, não foi gol? Você viu o jogo de ontem, Bruno?
Eu vi a partir do gol que não foi, né, do gol que entrou 33 centímetros, segundo a emissora, né, aquele tira-prima da TV Globo, mas aí eu vi a partir dali, que aí eu comecei a receber umas mensagens no telefone de amigos vascaínos, aí eu lembrei do jogo, né, e fui assistir, e aí eu vi dali em diante. O Vasco jogou muito bem, mas a arbitragem, para variar, acabou sendo o destaque principal da partida.
Mas para um flamenguista dizer que lembrou do jogo, aí é que foi assistir, você não está botando muita fé no Flamengo nesse campeonato carioca, não, Bruno Lourenço?
Eu até confesso que eu estou com a proximidade da Copa, né? Estou querendo ficar um pouquinho sem ver agora futebol para não deixar o ano como perdido. Porque quando tiver um mês da Copa, eu só vou pensar nisso, né? Então agora eu estou relaxando, estava vendo inclusive a Olimpíada de Inverno na hora. Mas
você estava em sorte.
Estava em sorte. Estava conferindo um jogo de hóquei. Aí depois. Mas eu tinha me esquecido mesmo. Porque até por causa da mudança do horário de verão aqui pra gente em Brasília. Então eu estava. Acho que eu ainda estava achando que era mais tarde. Eu achei que o jogo fosse depois. Não estava muito prestando muita atenção. Mas vale a pena ter assistido. Foi um clássico divertido por conta da lambança do auxiliar ali de mim, né? A pessoa que fica exclusivamente para olhar se a bola entrou ou não, e foi incapaz de perceber o gol, né, do Vasco, e acabou nos auxiliando ao Flamengo. Bem que o Flamengo não precisava, não. O Vasco acho que deu uma cansada no segundo tempo, as mudanças que o nosso técnico fez surtiram efeito, e o Flamengo tirou um domínio total do Vasco, e acabou até, de certa forma, merecendo a virada.
Acho que é por essas e outras que é muito importante essa questão da FIFA colocar aqueles dispositivos eletrônicos para saber na realidade se a bola entrou, se não entrou, não deixar qualquer dúvida, porque inclusive em mundiais já ocorreu de times serem desclassificados por conta de erros assim muito, mas muito clamorosos, né? Eu acredito que depois da Copa do Mundo e com esses dispositivos eletrônicos, tanto na bola quanto também nas traves, para evitar de uma vez por todas essa questão de entrou ou não entrou, se a bola entrou ou não entrou, se foi ou não foi gol, é possível que com estádios novos, né, isso possa ser também colocado para os campeonatos estaduais, campeonato brasileiro, quem sabe.
Bruno, mas a cobrança de falta do Flamengo, o juiz enxergou que a bola tinha entrado e que o goleiro não tinha defendido. Não é verdade?
É verdade, era outro auxiliar, né, que fica ali na linha para conferir. E esse estava com a visão um pouco melhor. Diz a TV também que entrou, que a bola entrou 22 centímetros, né? É difícil ali, a bola alta e tal. Só essa tecnologia mesmo é que poderia nos responder.
Bom, de qualquer forma, a chegada da tecnologia é mais do que necessária. A gente vê que é raro não ter um final de semana onde essa questão não é debatida, né? Muitos dizem que por conta disso, com a chegada da tecnologia, vai tirar exatamente essa discussão da segunda-feira entre os torcedores, que também é uma coisa interessante, né? Mata um pouquinho da alegria do futebol, Bruno, não?
Não, eu não sou muito dessa opinião, mas que é verdade que a gente, hoje, né, rodada de clássicos regionais, muita coisa até para falar, mas no fundo a gente vai gastar o tempo de uns minutos e qualquer mesa redonda discutindo um jogo em que teve uma bola que entrou para um lado, entrou para o outro, mas só uma das bolas foi validada, né?
Tá bom.
Eu acho mais interessante matar um pouco até esse encanto, mas não matar de raiva o torcedor pela injustiça realizada, né?
Tá bom. Já estou recebendo ali a informação dos nossos queridos Anderson Mendonça e Kellen Sumier de que o tempo já foi embora. Agradecendo a presença do Bruno. Abraço, Bruno. Obrigado pela participação.
Bom dia a todos. Um abraço aí
para o Marlos
também.
Tá ok, para você também, Bruno.
Terminamos então o nosso 11 minutos de hoje, voltando na próxima sexta-feira, falando mais sobre Copa do Mundo e os campeonatos regionais.